Amém? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E talvez você esteja visitando e você vai falar assim: nossa, mas o pastor está assim, de camiseta. É que essa camiseta, a minha esposa, eu falei: amor, está muito rampeiro assim. Ela falou: tá. Aí eu falei: tá bom, mas depois eu falei: não, mas eu vou com ela mesmo. Porque essa camiseta aqui, ela representa algo. Algo que nós fizemos lá atrás. E ela está escrito o seguinte: insista, persista, não desista. Que tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje para você. Aí você falou assim: pastor, não te vi na hora do louvor. É que eu estava arrumando, terminando a palavra. Eu já tinha ela toda, mas faltava algumas coisinhas para encaixar. E eu não posso ir lá pregar para os irmãos sem dar o melhor, amém? Aí eu falei: não, mas eu vou pregar porque essa palavra tem que ser a primeira. E o tema da palavra de hoje é: não desista dos seus sonhos. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: não desista dos seus sonhos. Sabe, a grande questão nas nossas vidas, que muitas vezes nós passamos por várias situações, nós temos sonhos, e às vezes aqueles sonhos estão enterrados até. Como nós não conquistamos eles, nós enterramos nossos sonhos. E muitas vezes, porque nós não conquistamos nossos sonhos, nós até enterramos aquele que poderia dar os nossos sonhos. Nós chegamos, já começamos a não compreender mais Deus. Nós começamos a achar que Deus está contra a gente, que Deus não nos ama, que Deus não quer o nosso melhor. E aí, por conta disso, acontece algo no nosso coração. Nós enterramos os nossos sonhos e nós enterramos Deus também. Porque nós começamos a achar que é impossível Deus fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
Mas a grande questão é que Deus não nos chamou para nós desistirmos dos nossos sonhos. Deus nos chamou para nós perseverarmos. Amém. Nós cremos que os sonhos podem acontecer. Existem sonhos que vão acontecer amanhã, que você está pedindo. Existem sonhos que vão acontecer daqui a uma semana. Existem sonhos que vão acontecer daqui a um mês. Existem sonhos talvez que nunca vão acontecer, ou que vão acontecer daqui a 10 anos, que talvez você vai morrer e não vai acontecer. Você não vai ver, mas os seus filhos vão ver. Mas a grande questão é: você vai parar de sonhar? Você vai simplesmente chegar e falar assim: eu não conquistei, as coisas não estão acontecendo, chega, eu não aguento mais isso. A diferença entre os perdedores e os vencedores é que você pode olhar qualquer vencedor na vida, que ele venceu algo, não importa se a pessoa crê em Deus ou não, você pode perceber, eles não desistem, sim ou não? É uma particularidade, seja crente, seja não crente, são pessoas que não desistem. Mas a grande questão é que você nasceu para ser um vencedor. Jesus morreu na cruz para você ser um vencedor, para você ser um sonhador. Quem era sonhador na Bíblia? José. Ele não só sonhava, ele interpretava os sonhos. E a pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida, o que que é? É você esquecer dos seus sonhos. É você enterrar os seus sonhos. Você sabe qual é o lugar mais rico que tem na terra? Mais rico. Você fala assim: pastor, é a mina de diamante que tem lá na África. Não, não é. Pastor, o lugar mais rico na terra é onde tem a mina de ouro. Não, não é. Passa em frente a um cemitério e você vai ver que é o lugar mais rico que tem. Porque ali estão enterrados os sonhos. Muitos sonhos foram enterrados ali. E às vezes, por causa da pessoa não fazer direito, não buscar direito os seus sonhos, não entender os sonhos que Deus tinha para ela, ela simplesmente enterrou os seus sonhos. Como você me acompanha? E aí, quando você enterra os seus sonhos, você acaba enterrando a sua vida. Você acaba se tornando uma pessoa amargurada. Você acaba se tornando uma pessoa depressiva. uma pessoa que às vezes irada, uma pessoa infeliz, porque acha que os sonhos não vão mais acontecer, mas na verdade os sonhos são para acontecer. Fala assim: os sonhos são para acontecer. Sabe, eu quero contar a história de uma mulher, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deixa eu só te falar, naquela época, uma mulher que era estéril, ela era considerada amaldiçoada, ela não era abençoada, quando a mulher não tinha filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem foi que cerrou a madre de Ana? O Senhor. Não foi o diabo, não foi o corpo dela, foi o Senhor. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, desculpe, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso lhe a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia. Fala assim: aleluia. Aleluia. Sabe, aqui está falando de uma mulher que ela tinha um sonho. E o interessante desse sonho que ela tinha é que ela foi, pelas pessoas que estavam ao redor, todas as pessoas que estavam perto dela, nenhuma delas falava para ela sonhar. Todas elas falavam para ela desistir dos sonhos dela. Nenhuma delas a levantou, nenhuma delas levou ela para ser mais sonhadora, para ter mais fé, mas sempre procurou rebaixá-la, para ela fazer esquecer desse sonho. Mas a grande questão é, por que muitas vezes Deus adia os nossos sonhos? Por que Deus não realiza os nossos sonhos? Você tem um sonho, esse sonho é justo. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor, eu quero ter um esposo. Senhor, eu quero ter uma esposa. Senhor, eu quero dar uma casa para minha família. Senhor, eu quero dar um carro, porque eu preciso de um carro. Senhor, eu quero dar o melhor, a melhor escola para os meus filhos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero empreender, eu quero prosperar. É lícito ou não é lícito isso? Sim. E muitas vezes não acontece. Você ora para que alguém se converta e essa pessoa não se converte. Ela não tem uma experiência com Deus. Pode ser um marido, uma esposa, um filho. E aí você tem clamado, você tem orado, seja pelo seu casamento, seja por qualquer coisa, e você tem clamado, e não acontece isso. E aí você fica se perguntando, por que que não acontece? Eu quero te dar 5 motivos por que isso não acontece. Primeiro, para que compreendamos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Sabe, muitas vezes Deus adia os nossos sonhos até que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Até que nós coloquemos Deus no devido lugar. Até que nós entendamos que nós temos que adorar o Senhor das bênçãos e não as bênçãos do Senhor. Porque muitas vezes nós, daqui a pouco, nós começamos a adorar aquilo que Deus pode dar, ou aquilo que Deus deu, mas nós não adoramos o Senhor das bênçãos. E Deus muitas vezes permite essas situações acontecerem na nossa vida, justamente para alinhar o nosso coração, para nós entendermos que o importante é Ele, e não as bênçãos, não as coisas, não aquilo que está no mundo. Quantos estão me entendendo? A minha família é importante, mas o mais importante é Deus na minha vida. A minha casa, as coisas que eu tenho, que Deus me deu, são muito importantes, mas o mais importante é o meu relacionamento com Deus. E a grande questão é que muitas vezes a gente inverte isso, a gente coloca que o mais importante é aquilo que Deus deu para nós. É o meu trabalho, é a minha casa, é a minha família, isso é mais importante do que Deus. Aí Deus faz o quê? Serra Madre, fala assim para o seu irmão, Serra Madre. Serra Madre significa, ela não pode ter filhos, ou não vou realizar o seu sonho. Mas o interessante é que Ana continuou buscando, Ana não desistiu. Ana, ela persistiu, ela decidiu, falou assim, eu vou buscar cada vez mais a Deus. Ela não simplesmente enterrou os sonhos dela, ela falou assim, não, eu vou buscar mais ainda o Senhor. Ela chorava, mas ela buscava a Deus, ela ia atrás, ela se derramava. E aí, quando você me acompanha? Amém? Segunda coisa, para que entendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? É o seguinte, muitas vezes você acha que um milagre é só quando você vê, a pessoa sofreu um acidente, o carro foi destruído, não aconteceu nada. Espera aí, mas não foi milagre também quantas vezes a pessoa era para ter tido um acidente, não aconteceu e ela nem percebeu? Quem lembra do Mr. Magoo nesse desenho? É só para os mais velhos, óbvio. Mr. Magoo era um desenho que, para os mais novos talvez não conheçam, era um senhor baixinho, carequinha, mais ou menos que nem eu, assim, tal, né? E ele não enxergava nada. E ele começava a andar na rua e tinha aquelas construções, né, nos desenhos, aquelas construções americanas, que tinham aqueles guindastes, e ele andava no guindaste, e daqui a pouco o guindaste encaixava certinho no lugar para ele passar, ele não caía, o carro ia atropelar ele, aí daqui a pouco um outro passava na frente, tirava ele. Era um monte de coisa que acontecia e ele não enxergava nada, mas tudo estava cooperando para não acontecer nada com ele. Deixa eu te falar, pensa quantas vezes você foi livrado da morte e você nem viu, e você nem percebeu. Você acordou e falou assim, nossa, eu não tive um AVC, eu podia ter pego uma bactéria e eu não peguei. Eu podia ter morrido, eu não morri, eu nem percebi, e Deus está fazendo. Ou seja, nós precisamos entender que o tempo todo Deus está cuidando, e isso já é um milagre. Você está aqui respirando, me ouvindo, já é um milagre, me assistindo. Quantos estão me entendendo? Então eu tenho que chegar e entender e falar assim: não, peraí, Deus, o Senhor é bom demais. E Deus quer te levar a isso, a você entender isso. Porque às vezes você só está olhando para aquela coisa que não acontece, para aquele alvo que você colocou e não está acontecendo, e você esquece de ver tudo aquilo que Deus está fazendo ao redor, tudo que Ele tem te dado. Eu acordo, vou lá: Senhor, obrigado. Estou com as minhas pernas, meus dois braços, obrigado. Obrigado por essa comida, obrigado, obrigado por essa casa, obrigado por essa família. Obrigado, Deus. Obrigado por essas poucas ovelhas me ouvindo.
Aleluia.
Aleluia. Obrigado. Percebe? Obrigado. E se não tivesse ninguém aqui, pastor, só você? Obrigado porque eu estou aqui pregando. Obrigado porque eu não estou chorando. Obrigado. Obrigado que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e ia pregá-la para minha esposa, para o meu filho só, não tem problema.
Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Percebe? É isso. Então, obrigado é você entender, falar assim: não, é um milagre, todas as coisas estão acontecendo. É quando você vê a ação de Deus, aquela coisa violenta, Deus só te mostrou aquela hora, mas quantas outras aconteceram que você não percebeu? E se você começar a meditar naquilo, você fala assim: nossa, podia ter acontecido isso, podia ter acontecido aquilo. Se você começar a analisar, outro dia eu estava conversando com o Jonas, ele foi ver um carro, aí ele disse que abriu a porta, aí o carro passou um caminhão e pegou a porta. Aí ele falou: pastor, se eu tivesse com a mão naquela porta, eu estava sem mão agora. Eu falei: foi um livramento. Mas isso foi o que Deus mostrou para ele. E quantos outros ele não percebeu, não viu? Quantos estão me entendendo? Percebe? Mas quando você começa a meditar nisso, você começa a ver quantos milagres Deus faz na sua vida, que Deus cuida de você. E aí você começa a perceber o quanto que você é amado, quanto que você é cuidado. Quantos estão me entendendo? Terceiro, para que tenhamos a disposição de a consagrar a Deus o melhor que temos. Sabe, muitas pessoas transformam as bênçãos de Deus em ídolos. O que é isso? É o seguinte: Deus deu um carro para ele, mas agora que ele não tinha carro, ele orou, Deus deu o carro para ele, mas agora que ele tem o carro, ele não tem mais tempo de vir para a igreja, ele tem que passear no domingo. Deus deu uma casa para ele na praia, mas agora que ele tem a casa, ele não vem mais para a igreja, ele não ouve mais a palavra de Deus, ele não tem mais relacionamento com os irmãos. Deus deu um trabalho para ele, Deus deu uma empresa para ele, mas agora que ele tem a empresa, o que acontece? Não, eu não tenho mais tempo, eu tenho que me dedicar à minha empresa. Quantos estão me entendendo? Deus deu a bênção, mas agora a bênção virou o quê? Um ídolo. Não tinha esposa, agora que Deus deu esposa, não, peraí, estou casado agora, tenho que ter um tempo com ela, né, pastor? Tenho que viajar mais, tenho que sair, irmão. Ou seja, está colocando o casamento agora como ídolo. Ah, ganhei meu filho. Não, agora eu tenho que me dedicar. É o meu filho, né, pastor? Só o filho. Agora o filho virou o Deus da vida dele. Quantos estão me acompanhando? Deus está querendo trabalhar isso na minha e na sua vida. Quarto, para que reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Sabe, o sonho de Ana era muito pequeno. O sonho de Ana era ter um filho. Mas qual era o sonho de Deus para Ana? O sonho de Deus era que Ana tivesse o filho, o maior profeta que Israel já teve, o maior juiz que Israel já teve, o nome dele é Samuel, o homem que ia ungir os reis, levantar os reis. Ela queria ter um filho, mas Deus não, Deus queria que o filho dela fosse alguém grande. Vocês lembram de José? José do Egito? Vocês lembram que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? Do padeiro falou que ia morrer, do copeiro falou que ia ser restituído ao local, certo? O padeiro realmente morreu e o copeiro. Aí ele falou: não esquece de mim. Vamos supor que o copeiro... Aí você fala assim: pastor, por que que ele demorou 2 anos depois para José ser lembrado pelo copeiro? Vamos supor que José fosse lembrado pelo copeiro assim que o copeiro tivesse saído. O que que José ia ser? Faraó, eu conheci um rapaz lá na prisão, muito gente boa, e que falou tudo o que ia acontecer. Mas já tinha tido o sonho do faraó? Não. Ela falou, ah, então põe aí o rapaz, aí tira ele da prisão, põe ele para lavar alguma coisa, ele é escravo, é hebreu, né? Põe ele para fazer alguma coisa. Qual seria o final de José? Ia ser um lavador de prato no Egito. Mas Deus estava alinhando todas as coisas. Para quê? Para que na hora certa José fosse chamado e José fosse colocado no lugar que Deus queria colocar ele, como primeiro ministro do Egito, da potência da época. Percebe? Deus está alinhando todas as coisas para te dar sempre o melhor, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos, os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. A palavra do Senhor de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus está o tempo todo desejando dar algo melhor, mas Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, Ele está ajustando tudo, Ele está alinhando tudo. Para quê? Para que na hora certa Ele faça. E o meu papel e o seu, o que é? É continuar, é perseverar, é esperar, é crer. Por quê? Sabendo que Deus está fazendo e vai fazer na hora certa. Porque se fizer antes, talvez não vai dar muito certo. Nossa, mas peraí, é só para voltar a ter relacionamento com uma pessoa, um filho que não está, poxa, mas não pode ser antes. Não, Deus está querendo forjar algo em você, está querendo forjar algo no seu filho, está querendo trabalhar algo na sua esposa, no seu esposo, está querendo fazer algo. Ele está alinhando, Ele está trabalhando no coração, e dependendo como está o coração, vai demandar certo tempo, vai demandar certo trabalho, vai ter que quebrar mais coisa, vai ter que fazer mais, tem mais coisa para fazer. Aqui era obra, é só para bater o martelo, mas agora vai ter que ser com uma britadeira. O negócio está difícil. E aí você fala assim, opa, sabe, o sonho de Ana era só amamentar um menino, era ter um filho, mas o sonho de Deus é que aquele menino que fosse amamentado fosse quem? Fosse um homem diferenciado, um homem separado para Deus. Até o dia que ela, o quê? Ela fez o quê? Ela falou, não, Senhor, eu entrego esse menino para o Senhor. Deus mudou tudo depois, porque ela colocou o sonho de Deus acima do quê? O sonho dela. Quinto, para que entendamos que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme o conselho da sua vontade. Sabe, eu e você precisamos entender algo, Deus é soberano. Muitas vezes eu vejo as pessoas orando, eu gosto de ficar do lado das pessoas quando elas estão orando, e eu conheci uma senhora que ela parecia que ela falava com Deus, não é daqui não, é de uma outra igreja que eu conheci, e ela falava com Deus, dava a impressão que Deus era empregado dela. Ela assim, eu exijo Deus, eu determino Deus, eu proíbo Deus. Eu era novo convertido, mas eu já ficava assim, peraí, mas Deus não é Deus? Eu ficava meio assim, eu era novo convertido, mas eu já imaginava assim, peraí, mas eu começava a ler a Bíblia, eu ia lá que Deus, a vontade de Deus, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, onipotente e tal, e ela falando com Deus como se Deus fosse um capacho dela, sendo que na verdade ela tinha que falar assim, era com o capeta, mas não com Deus. Com o capeta você fala que nem o capacho mesmo, que é isso que ele é, ele está debaixo dos nossos pés, você tem autoridade para isso, porque Cristo, nós estamos em Cristo, e Cristo tem as chaves do inferno e da morte. Na hora que você fala no nome de Jesus, as trevas tremem, aí sim você fala. Mas tem crente que faz o contrário, com o capeta ele fala com temor, ó, excelentíssimo capeta, olha, não, veja bem, não gosto nem de falar do seu nome para não atrapalhar, porque você vai vir contra mim, porque tem medo do capeta. Mas com Deus fala assim, Deus, por que isso, Deus? Por que acontece isso, Deus? Está assim, está brigando com Deus, porque ela está exigindo de Deus. Quantos estão me acompanhando? Não, querido, de Deus você não exige nada. De Deus você fala assim, Senhor, eis-me aqui. Você reverencia, você respeita, você tem temor por Deus. Quantos estão me acompanhando? E com o diabo não, você é o diabo que tem que tremer você. Na hora que você entrar no lugar, as trevas têm que tremer em você, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você representa Deus aonde você está. Como estão me entendendo? Tem que temer mesmo, tem que tremer mesmo. Agora, quando você tem um sonho e Deus colocou esse sonho para você, haverão quem? Os destruidores de sonhos. Aqueles que vão querer acabar com o seu sonho. Aqueles que, às vezes inconscientemente ou conscientemente, eles vão querer atrapalhar os seus sonhos. Quem são esses? Primeiro, nós temos quem? A Penina. A Penina representa o quê? A provocação. Fala assim, provocação. Então a Penina, obviamente, ela não devia ser crente, porque crente não faz o negócio daquele que ela faz. Ela ficava jogando na cara de Ana, falava assim, ó, você que ora, você que vai lá para a igreja, você é uma mulher piedosa, dobra o joelho, louva o Senhor, olha aí, você não consegue filho, olha eu que não faço nada disso, olha onde eu estou, tenho um monte de filho, estou bem, sou abençoada, você não tem filho nenhum. É que nem aquela pessoa, você vai na igreja todo domingo, dá dinheiro para o pastor, olha eu aqui, ó, estou com dinheiro aqui, ó, e você passando necessidade. Essa é a Penina. E muitas Peninas, ou Peninos, existem. Pode ser o seu vizinho, pode ser um familiar seu, pode ser alguém, um amigo seu. Fala assim, o que, que adianta você buscar esse Deus? Olha como é que está o seu casamento, olha como é que está, você está solteiro, podia estar aí com um monte de mulher aí que nem eu. E aí? Esses são os Peninos. Ou seja, Deus tem um sonho para você. Deus tem o seu matrimônio. Deus tem as coisas de Deus que são separadas de Deus para você. Mas tem as Peninas que vão ficar te provocando, te jogando para quê? Para você não sonhar, para você desistir do seu sonho. Sabe, querido, deixa eu te falar. Sonhos tem muitos por aí, mas os sonhos de Deus são diferentes. Os sonhos de Deus vão preencher o seu coração. Os sonhos de Deus vão te alargar, vão te fazer crescer. Agora, depois tem um segundo inimigo. Quem é o segundo inimigo? Aqui no caso, nós temos quem aqui? A incompreensão. Quem é? Eli. Eli era o sacerdote que estava lá. A mulher estava lá balbuciando, chorando. E Eli achou que ela era o quê? Uma bêbada. Imagina você chega aqui, está chorando aqui, eu viro e falo para você, seu bêbado. Em vez de ele chegar e falar assim, vou lá orar, vou lá estar junto, não, não sei o quê, vou abraçar, peraí irmão, a seu problema é o nosso problema, nós vamos orar junto, nós vamos declarar junto. Sabe, tem um irmão que mandou uma mensagem hoje à tarde para mim, um irmão aqui da igreja, e fazia muito tempo que o filho dele não falava com ele. Aí ele só me mandou a foto. Olha quem está aqui, pastor. Veio me procurar. Estava todo feliz. Aí eu falei, amém, irmão. Menos uma coisa para orar. Porque eu estava junto com ele orando nisso. Tem a outra agora, para ele vir para a igreja. Mas a primeira coisa que era o filho vir falar com o pai. Graças a Deus, já resolveu. Porque a sua luta é a minha luta. Eu quero ver você vencendo, eu quero ver você crescendo, eu quero ver você avançando. Então estamos juntos. Mas tem aqueles que, em vez de levantar a pessoa, eles abaixam a pessoa, eles rebaixam a pessoa, eles detonam a pessoa, eles condenam. Ontem nós assistimos aquele vídeo do pastor Aloysio e me chamou uma coisa muita atenção. O evangelho é um convite. Não é uma condenação. Pregar o evangelho é convidar as pessoas para a festa e não condenar as pessoas porque não estão na festa. Aquilo me tocou muito, porque na verdade nós sempre estamos convidando as pessoas, mas como é que nós estamos convidando? Nós estamos com o olhar condenador ou nós estamos com o olhar que fala assim, vamos para a festa vai ser boa. Mas para eu falar que a festa vai ser boa, eu preciso entender que a festa é muito boa mesmo. Quantos estão me acompanhando? E quando eu entendo isso, manifesta, as pessoas percebem e falam assim, não, peraí, tem algo diferente aí porque você está aqui. E aí Deus começa a manifestar, Deus começa a fazer. E a terceira pessoa, no caso pessoa, que foi um destruidor de sonho, foi Eucana, que era o marido dela. Ele viu a tristeza nela, em vez dele chegar e falar assim: Ana, eu vou orar com você, eu vou estar junto com você. O que, que ele fez? Para de sonhar isso daí, esquece isso. Você, eu amo você, eu dou o dobro para você. Eu não sou melhor que 10 filhos, eu sou o cara. Eu tenho dinheiro, eu sou bonitão. Todas as mulheres aqui querem ficar comigo. Olha aqui, eu estou com você. Eu estou com a outra lá, mas estou com você, mas eu gosto mais de você. Esse é o Cana. Ou seja, ele não tinha fé. Era um marido sem fé. Fala, um marido sem fé. Rapaz, isso é difícil, hein? Mulher sem fé é difícil também, mas marido sem fé é triste. E aí estava lá, em vez de cair junto com a esposa, falou assim: não, nós vamos lá, nós vamos conquistar. Você está sonhando isso, eu vou jejuar junto com você, eu vou orar junto com você. Não, não. Falou que desiste disso. Para com isso. Mas ela não desistiu. Não desistiu por causa de Penina, não desistiu por causa de Eli, e não desistiu por causa do marido dela, Eucana. Eu não sei você, talvez você tenha alguém desses três tipos, ou os três tipos, falando na sua vida para você desistir dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. A quarta coisa, agora já é uma coisa, que pode fazer você desistir, é o desânimo. É que vai passando o tempo, você não vê o negócio acontecendo, Satanás falando no seu ouvido, o mundo, a galera falando, começa a vir o quê? O desânimo. E você começa a ficar desanimado, você começa a ficar triste, e você começa a achar que não vai dar certo isso. E muitas vezes, por causa do desânimo, você desiste do seu sonho. Fala assim para o seu irmão: não desista do seu sonho. A quinta coisa que eu entendo que é um problema são as notícias. É aquilo que você ouve, aquilo que você assiste. Sabe, irmãos, o pastor Aloysio falou uma coisa um tempo atrás, muito interessante. Ele falou: olha, eu não estou mais assistindo nada, eu só estou lendo. Porque quando eu assisto, o espírito da pessoa está vindo para mim. Então, se a pessoa está pessimista, aquilo vai vir para mim. Mas quando eu estou lendo, eu não estou ouvindo a voz dela, então aquilo não entra. Quantos estão entendendo o que eu falo? Ele só parava aqui. Por quê? Quando você, imagina só você ficar ouvindo alguém pessimista o tempo todo, isso vai te levantar ou vai te baixar? Então muitas vezes a gente fica ouvindo notícia, num negócio no YouTube, assistindo coisa, aí começa, aí você fala assim: nossa, esse ano vai ser o pior ano. Aí você já começa, em vez de achar, fala assim: nossa, entrou aí o presidente, eu não gosto dele, eu gosto, não sei, nossa, mas isso aqui, olha com a economia, esse ano vai ser uma lástima. Pronto, você já decretou, vai ser uma lástima. Agora, se você não tivesse ouvido aquilo, você ia chegar e falar assim: não, peraí, eu vou falar por mim. Essa semana aqui que eu fiz o jejum foi maravilhoso para mim. Por quê? Eu estava com medo desse ano. Eu tinha algo no meu coração, eu falei assim: peraí, não posso começar 2023 desse jeito não. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu vou fazer um jejum. Senti de fazer um jejum, convidei a igreja, quem quisesse participar. E eu falei: não, vou acabar com isso aqui, eu vou orar por isso, mas eu não vou ter medo, porque eu não tenho que ter medo de ninguém, é Deus na minha vida. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você chega e fala assim: peraí, o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará, está escrito. Então eu tomo base nisso e falo assim: ó, agora eu vou fazer, ó, agora vai acontecer. Por quê? Não importa o que está acontecendo, eu quero saber o que Deus diz a meu respeito. E aí eu começo a declarar, e aí começa a manifestar a glória de Deus, aí começa a manifestar o mover de Deus. Quantos estão me entendendo? Sabe, você assiste relacionamentos que vão te abaixar, rebaixar, vão, em vez de te levantar e falar assim: não, sonha, estamos juntos, vão te rebaixar, vão colocar você para baixo, não vão te trazer ânimo, não vão te trazer otimismo, não, vão falar assim: não, vai ficar assim mesmo, vai ficar pior. Cara, corta isso, acaba com isso, porque isso vai ser o que? Um destruidor de sonho na sua vida. E você, em vez de sonhar, o que vai acontecer? Você vai no seu sonho, você vai chegar e vai virar um pesadelo, porque a partir de agora não é mais um sonho. A partir de agora, o que era para ser um sonho de Deus vai se tornar um pesadelo, e pesadelo é do inferno, não é de Deus. Quando você está me acompanhando? Sabe, é muito importante você entender isso. Você precisa parar de ouvir os destruidores de sonhos. Você precisa rechaçar esses destruidores. Não dá ouvidos a ele. Ana não deu ouvidos. Fala assim: Ana não deu ouvidos. Agora, o que que eu faço para alimentar os meus sonhos? O que que eu faço? Primeira coisa. Fala assim: primeira coisa. Devemos continuar crendo na intervenção soberana e sobrenatural de Deus. Sabe, Ana não desistiu. Ana continuou orando. Ela não ficou lá chorando, choramingando, ó vida, não. Ela continuou orando. Ela não desistiu, ela perseverou. Por isso que eu vim com essa camiseta hoje. Ela perseverou, ela continuou. Ela falou: eu não vou parar, não importa. Deus mandou parar? Não, então eu vou continuar. Sabe, Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz se era uma doença ou se era uma perseguição por parte de alguns fariseus que perseguiam ele. A Bíblia não fala exatamente. Alguns estudiosos da palavra dizem que era uma enfermidade na vida de Paulo, e alguns diziam, outros dizem que era uma perseguição. E Paulo foi diante de Deus falar com Deus, falar: Senhor, e a palavra de Deus diz que por 3 vezes ele orou, e 3 vezes Deus falou para ele o quê? Não vou tirar esse espinho na carne. Você vai continuar com isso, porque a minha graça te basta. O que que Paulo fez?
Ai, Deus deixou esse espinho na carne, minha vida acabou. Foi isso que Paulo fez?
Não. Senhor, eis-me aqui. Vamos continuar, vamos embora. Tamo junto. Consta me acompanhar. E aí Paulo continuou. Paulo foi. Paulo continuou. A mesma coisa Ana. Ana teve lá a penina. Ana teve lá o desânimo de ouvir dos médicos, as notícias dos médicos falando: não tem jeito, você não vai poder ter filho. Você é estéril. Só que sabe o que é mais interessante? Quem foi que cerrou a madre de Ana? Foi Satanás? Não, foi o próprio Deus. Deus chegou e falou assim: não, para aqui, porque eu quero você para mim, eu quero uma experiência, que você tenha uma experiência comigo. Eu quero que você cresça em relacionamento comigo. Então todo problema que aparece para nós, é para nós ficarmos mais próximos de Deus. Mas o que que acontece muitas vezes? Pessoas, quando tem um problema, em vez de ela se aproximar mais de Deus, ela buscar mais de Deus, ela, o que? Ela se afasta. Ela tem um problema na casa dela, ela tem um problema no casamento ou qualquer coisa, um problema no trabalho, e em vez dela chegar e falar assim: não, agora eu vou buscar mais a Deus ainda, eu vou orar mais. Fala assim: não, peraí, isso aqui é um inferno que está me atrapalhando, eu vou orar agora, vou jejuar, vou quebrar esse negócio aqui. Não, vamos quebrar o pau aqui. O que que acontece? Não, vamos desistir. Não, não, isso aqui dá muito trabalho, esquece. Mas tinha uma promoção, foi Deus que deu, briga por isso, luta por isso, vai para cima. Não, vou desistir. Espera aí, rapaz, isso aqui é a esposa que Deus te deu, luta por ela, continua. Não, 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 pastor, ela já não quer mais nada. Desiste. Como você me acompanhando? Deus tem prosperidade para você, mas aí você vai lá e fala assim: não, desisto. Deus tem isso para você? Não, dá muito trabalho, desisto. Filho, você não nasceu para desistir. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Para aquele que quer vencer, desistir não é uma opção. Eu gosto muito daquele ditado: a vida é muito dura para aquele que é mole. É uma realidade. A vida vai ser muito dura se você for desistente. Vai ser mesmo. Mas se você chegar e falar assim: não, peraí, é esse o problema que tem? Eu vou passar por cima dele. Esse problema não vai me parar, porque eu carrego Deus Todo-Poderoso e nada pode parar. Eu sozinho não dou conta, mas Deus vai dar conta por mim. Amém. Deus vai na minha frente, o Deus Israel comigo, e Deus se manifesta. Como estou entendendo? Então ela fez isso, ela continuou orando, ela não parou. Fala assim: eu não vou parar. Aleluia. Segundo, devemos abrir o coração para crer na promessa infalível da palavra de Deus. A primeira palavra que Eli lançou para ela foi o quê? Uma condenação. O que ela fez com isso? Ela ficou mal, chateada? Não. Ai, você viu o que o pastor falou? Falou que eu estava bêbada. Ela ficou remoendo, ficou lá chorando, saiu da igreja por causa disso, não foi mais lá. Não. Ela chegou e continuou lá. Ela falou assim: não, eu não sou não. Não ficou lá todo estremilado, ai, sabe, crente, todo afetado. Não. Hoje qualquer coisa a pessoa sai, não, ela chegou e falou assim: não, não, eu não estou bêbada não, o senhor tá, não está entendendo. Não chegou e falou assim: seu velho, safado, desonrou ele, nada disso. Ele falou assim: Senhor, eu estou aqui chorando, porque eu estou, o meu espírito, minha alma está atribulada, estou orando por causa disso, disso. Aí ele olhou e falou assim: realmente, você está buscando a Deus. Aí o que ele falou? Ó, você vai ter um filho. Deus vai fazer na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. As promessas de Deus são para todos nós. Amém. A grande questão é olhar para a promessa, pegar aquilo, tomar posse e falar assim: isso aqui é para mim. Nós estamos no ano da casa cheia. Casa cheia do quê? De bênção, de unção, de prosperidade, de vidas. A grande questão é: eu vou tomar posse disso ou simplesmente eu vou chegar e falar assim: não, não vou lutar por isso, vai, deixa assim e pronto. É uma escolha. Eu vou escolher viver o meu melhor ano ou eu vou simplesmente empurrar com a barriga? Tem alguns aqui que estão empurrando, né? A barriga está protuberante. Mas é só um detalhe, amém, irmãos? Brincadeirinha, não fiquem chateados, façam como Ana, continuem aqui comigo. Não desista. Mas o que eu quero falar para você? Que Deus nos chamou para nós sonharmos, para nós não desistirmos e para tomarmos posse da palavra de Deus. Espera aí, na minha área de relacionamento está tudo ruim. Espera aí, mas por que está ruim? Mas não pode continuar ruim assim. Então eu vou buscar na palavra de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Me mostra. Tem algo que eu estou fazendo que não está certo. Senhor, me mostra que é alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Senhor, me mostra. Mas eu não vou me conformar com isso, porque eu sei que isso aqui não é a sua vontade. Está escrito na tua palavra, o Senhor tem promessa para mim. Como o Senhor me acompanha? É você ser aquela pessoa que pega na palavra, olha para a sua vida. Espera aí, por que essa área aqui da minha vida está sempre com problema? Tem um problema, então eu vou chegar a fazer o quê? Vamos resolver esse problema onde? Na palavra de Deus. Peraí, eu olho para a palavra de Deus diz isso, então peraí. Então eu disse para você nessa semana, eu estava com medo, antes dessa semana, eu estava com medo do ano, do que ia acontecer, tinha um negocinho, mas sabe por que esse negocinho? Porque eu ouvi muita notícia, eu ouvi muito especialista falando, e aquilo entrou no meu coração, eu falei assim: nananina não. Como é que eu vou conduzir um monte de gente para ser vencedor se eu estou com medo? Falei assim: isso não pode acontecer. Então, antes de começar o ano, eu preciso resolver isso aqui. E Deus resolveu. Não estou com medo nenhum. Percebe? Então, eu e você, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que nascemos para vencer, porque o nosso Deus é vencedor. Ele morreu na cruz. E agora ele está com as chaves da morte e do inferno. Não, o inferno não tem autoridade mais sobre a sua vida. Eu não nasci para viver aqui. Eu sou de outro planeta. Eu sou filho de Deus. Eu sou extraterrestre. Você é ET mesmo. Quando fala que você é ET, eu sou mesmo. Eu não pertenço mais aqui. Aqui é só uma passagem. Logo, logo eu vou estar em outro lugar. Graças ao bom Deus. Lá não tem conta. Lá tem anjo. E eu vou estar muito bem, como você está me entendendo. É o que nos espera. Tem gente que fala assim: ai, pastor, não pode esperar um pouquinho, eu não fiz isso ainda. Não... Outro dia eu falei para o meu filho: filho, talvez o mundo acabe. Mas pai, eu nem vou me casar. Ou seja, ele espera um pouco. Tem coisa para fazer ainda. Nem comprei minha casa ainda. Fala, mas se acabar agora. Mas eu estou lá, falei assim: Senhor, acaba logo. Estou bem aqui, não tem problema, mas Senhor, fique em paz. A hora tua é a hora tua. Mas a palavra de Deus foi lançada para você tomar posse, para você declarar ela, para você confessar ela e falar: isso aqui vai acontecer na minha vida.
Você pegar lá o Salmo 23, não importa, 91, e você colocar e falar assim: isso aqui é para mim. O Isaías 61, isso aqui é para mim. Isso aqui vai acontecer na minha vida, porque o Senhor deu isso para mim. É o testamento. Sabe o que eu acho muito bonito? Quando a gente fala Velho e Novo Testamento. Sabe por quê? Foi uma coisa que eu meditei nessa semana e Deus me mostrou isso. O testamento, o que é um testamento? É algo que alguém deixa para você, sim ou não?
Sim.
Quando alguém morre, antes de morrer, o que ela faz? Ela faz um documento que atesta que ela está deixando bens, bênçãos para você, sim ou não? Deus deu os testamentos para nós. As bênçãos dele estão aqui. Basta eu pegar isso aqui e falar assim: isso aqui é para mim, eu vou tomar posse disso, isso aqui é para mim, porque Deus me deu. É um dom de Deus, é um presente de Deus, e eu vou viver esse presente que Deus me deu. Se Deus falou que é para mim isso, eu vou tomar posse disso e vou viver. Mas isso precisa de uma atitude, e a atitude daquele que não desiste. Não desiste dos sonhos, não desiste daquilo. O mundo vai falar para você desistir. Pessoas vão falar assim: ah, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Não dá para conquistar tudo. Quantos já ouviram isso? A questão é: o que que Deus falou? O que que Deus falou para você? Sabe? Terceiro, devemos voltar às trincheiras da luta. Sabe? É hora de você sair da caverna da depressão. É hora de você dizer um basta e dizer assim: eu vou sonhar o sonho de Deus para mim. Quero chamar a equipe de louvor. Eu vou sonhar os sonhos de Deus. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito. Nossa, eu pensei que eu ia chamar a equipe de louvor e ia vir todo mundo, sabia? Eu quase aconteceu isso. Sabe, a questão toda na minha vida, querido, é que você também é um sonho de Deus. E Deus tem o melhor para você. E você foi sonhado por Deus. Você não é do acaso. Fala assim: eu não sou do acaso. Ainda que seu pai e sua mãe tenham feito algo lá atrás.
Não, meu, tá desligado.
E seja do acaso. Eu amo quando acontece isso. E seja do acaso. Porque eles pensaram, eles estavam nem aí quando você nasceu, você não foi desejado. Eu quero te falar algo: você foi desejado por Deus. O seu pai e sua mãe só foram um canal para você vir para esse mundo. Mas agora que você está aqui, Deus deseja sonhar junto com você. Eu não sei como é que foi a sua criação, eu não sei como é que você foi criado, o que aconteceu, eu não sei. Eu não sei quantas noites você chorou, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus tem sonhos para você. Tem um homem, Deus, o nome dele é William Carey, o pai das missões modernas. Ele declarou o seguinte: o tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu Deus. Se o seu sonho for grande, o seu Deus é grande. Se o seu sonho for pequeno, o seu Deus é pequeno. Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o seu sonho? Sabe, a palavra do Senhor diz que certas castas só saem com jejum e oração. Então tem coisas na sua vida que você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, você vai ter que brigar, mas não com Deus, brigar com o inferno, mandar o inferno tirar a mão. Tira a mão agora do meu casamento, tira a mão agora da minha empresa, tira a mão agora do meu trabalho, tira a mão agora da vida do meu filho, da minha filha. Serão noites orando. Eu quero terminar com a história, que essa história me marca muito. Sabe, relacionamento de pai e filho é uma coisa muito importante. E certa vez teve um rapaz que ele se tornou, eu esqueci o nome dele, ele se tornou travesti. ele fazia programas lá no centro, São Paulo. Deu testemunho dele tudo na internet. E ele contando, disse que o pai dele era um pastor da igreja. E ele terminava os programas dele de madrugada, de manhã. O pai dele pegava no domingo o filho dele. O pai dele pregava às 10 da manhã. O pai dele pegava o filho, levava o filho para tomar café. Depois levava o filho para a igreja. Põe o filho para ali sentado, vestido de mulher. E pregava para todo mundo. E ele contando que a maior chateação dele na vida é que o pai dele não viu a transformação dele. O pai dele orou por ele. O pai dele jejuou por ele. E ele não viu o filho dele sendo transformado. Mas depois esse homem teve uma experiência com Deus. E ele largou tudo. Depois se casou. E hoje é um pastor. E prega a palavra de Deus. E cuida dessas pessoas que têm esse problema. Sabe por quê? O pai dele não desistiu. O pai dele até os últimos dias de vida, orando, clamando, não desistiu. Não parou. Não desista dos seus sonhos, querido. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Sabe, no dia que meu filho se batizou aqui, mandei mensagens para todas as pessoas que tiveram, foram canais para minha conversa. Eu falei, vocês oraram para eu me converter. Mas olha só, depois da minha conversão, o fruto disso. Meu filho com 12 anos está sendo batizado. Eu falei, eu quero agradecer por vocês. Porque vocês oraram por mim. Vocês jejuaram por mim lá atrás. Eu quero honrar vocês. Porque se isso está acontecendo, foi porque alguém dobrou o joelho lá atrás. Alguém orou por mim. Alguém intercedeu. Não desistiu de mim. Não desistiu da minha esposa. Você é fruto de oração de alguém. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus tem um sonho. E Deus colocou esse sonho na vida de alguém que intercedeu por você, que orou por você. E agora Deus espera que você também interceda e ore por alguém. E ore por alguém. E vai chegar outras pessoas. As pessoas vão orar por alguém. E vão chegar sempre pessoas e você vai orar por alguém. E os seus sonhos são os nossos sonhos. Nós não queremos ser destruidores de sonhos. Nós queremos ser construtores de sonhos. Eu quero, nessa noite, fazer um apelo. Que se você quer ver os sonhos de Deus na sua vida, quero pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. É o primeiro culto do ano. E eu quero, nesse ano, ouvir muito mesmo. Eu quero ver muito testemunho. Ouvindo as pessoas falando, pastor, eu tive experiências com Deus. Sabe por quê? Nessa busca que você vai ter com Deus, Deus vai te levar para um novo nível. Você vai reconhecer muitas coisas. Você vai se quebrantar diante de Deus. E Deus deseja manifestar a glória, a vida dele, a unção dele. Deus está te falando que ele quer abençoar muitos. Mas muitos já desistiram, já enterraram seus sonhos. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus está te chamando para você falar assim: não, os meus sonhos são os sonhos de Deus. Eu quero pedir que onde você está agora, você feche os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Fique à vontade. Mas eu quero só pedir uma coisa: que você peça ao Senhor, que você clame ao Senhor. Assim como Ana estava lá diante de Eli, e começou a clamar, começou a pedir, e começou a falar assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho esse sonho aqui, Senhor. Dá-me força, Senhor. Dá-me sabedoria. Dá-me da condição. Comece a pedir para o Senhor. Comece a falar: Senhor, eu estou aqui. Eu tenho esse meu sonho. Começa a pedir pro Senhor. Se lançar no céu, no colo, e ferir, e deu a visão. Se cansar.
Recebe a cura, recebe a